vai bater um pico por cobertura, é gol.
Gabigol é rico, partiu. Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol. Bateu. Arangão.
Pede convite pra falta, cobrança. Gol.
Sabe a grita. Ele só deixando a gente sonhar.
Seja muito bem-vindo, Nação Rubro-Negra. Está começando agora mais um PodFla. PodFla que você já sabe, é o melhor podcast que fala sobre o Mengão do Brasil, do mundo e, quiçá, das galáxias. Hoje, mais uma vez, em ritmo de alegria. Estamos com a presença de amigos importantes aqui, amigos especiais. Estamos com o Stanley. Como é que você está, Stanley?
Graças a Deus, tudo certo, Dani. Fala, Nação. Prazer estar aqui para falar depois dessa vitória levemente sofrida do Mengão.
Levemente sofrida, bom conceito. E estamos também com o Emerson, compondo a bancada aqui hoje. Como é que você está, Emerson? Tudo certo?
Fala, Dani. Fala, Stanley. Fala, Nação Rubro-Negra. Tudo certo, né? Acho que a gente vê o time voltando a jogar um pouco melhor, mas com algumas variações. Uma vitória contra o Inter lá também é sempre importante. A gente não ganhava lá desde 2015. Então, acho que também, independente de alguns sofrimentos que tivemos aí, como o Stanley destacou, valeu pelo resultado.
Excelente. Então, vou começar falando já do jogo. Queria perguntar para o Stanley o seguinte. Flamengo com time quase que titular ali, né? Faltando só Bruno Henrique, Arrascaeta. Arrascaeta que entra no segundo tempo, a gente vai falar sobre ele um pouquinho. Será que o Flamengo, que conseguiu jogar tão bem o primeiro tempo ali, e depois diminuiu o ritmo e tal, será que já é um treinamento para sofrer na Libertadores? O jogo estava muito fácil, vamos diminuir o ritmo para ver como é que é sofrer, para estar pronto para sofrer na Libertadores, ou foi algo natural mesmo?
Eu acho que hoje foi tipo, ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, porque o Flamengo ele começou o jogo muito bem, pôs um ritmo de jogo excelente no início, tanto é que já abriu 2-0, igualmente no jogo do São Paulo, semana passada. Mas o time do Inter ele cresceu muito, da metade ali do primeiro tempo para frente, até o final do jogo. Tanto é que achou o gol, o primeiro gol deles, no finalzinho do primeiro tempo. E ainda bem que foi no final do primeiro tempo, porque se o jogo continuasse naquele ritmo, não ia demorar muito para que eles empatassem. Cara, o Flamengo hoje ele jogou diferentemente, né? Pelo menos na minha visão, e eu deixo aqui o aberto para que vocês me interrompam a hora que vocês quiserem, mas na minha visão o Flamengo jogou muito diferente hoje, jogou no contra-ataque praticamente, e tanto é que os dois gols que a gente fez foi jogada de contra-ataque. A gente parecia jogando contra aquilo que a gente geralmente sofre contra, né? Geralmente o Flamengo toma mais no contra-ataque do que faz, digamos assim. E o Flamengo jogou muito, muito, muito rápido, assim, poucos passes e resolveu nos dois gols. Cara, eu acho assim, tava até comentando com o Emerson antes de começar o podcast, eu acho que o Flamengo sofreu de forma desnecessária hoje. É lógico que eu não posso tirar o mérito do time do Inter, que conseguiu achar os espaços ali no campo, no primeiro tempo, fechou direitinho e conseguiu finalizar o primeiro tempo com um golzinho ali. No segundo tempo, aí falou mais alto a questão técnica, né, e até o cansaço mesmo. Eu senti o jogo um pouquinho mais lento, mais tranquilo, né, porque as duas equipes já estavam mais cansadas, mas o Flamengo é mais macaco velho, né, então ele soube comandar o jogo melhor assim. Então, na minha visão, o Flamengo jogou um pouco melhor no segundo tempo. Eu acho assim, para a final da Libertadores, que é exatamente daqui a uma semana, né? O Flamengo, ele com as peças titulares, e a gente vai falar um pouquinho de Arrascaeta aí mais pra frente, ele tem condições de fazer um bom jogo. Acho que tem algumas coisinhas que precisam ser resolvidas nesse time ainda. Ajustadas, né, características de jogo do Palmeiras, mas acho que tem condição de fazer um excelente jogo contra o Palmeiras e trazer mais um caneco aí pra nós.
Pois é, aí eu queria ver com o Emerson o seguinte, depois dessa fala do Stanley, o Flamengo hoje, ele deixou o Inter crescer por displicência, por frouxidão na marcação, ou foi o Inter que teve ali capacidade física, tática e técnica para poder, né, reverter o resultado ali, não reverter o resultado, mas conseguir se fazer frente, né? Fazer valer ali a força, né, dentro de casa, se impor. Você acha que a quem você atribui essa crescida do Inter? O Flamengo tirar o pé? A displicência? Como é que você enxergou isso aí?
Cara, assim, eu acho que tem um pouco dos dois, né? O Flamengo começou, como o Stanley mesmo falou, avassalador no primeiro tempo. A gente começou dando um sufoco. Tanto que a gente marcou dois gols logo de cara. Gabigol perdeu um gol também quase feito, que poderia ter mudado muito o desenho do jogo.
Ele perde dois gols, inclusive, né?
Não. Eu digo, perdeu um logo depois que ele fez o segundo. Logo depois do segundo. No total, ele perdeu três chances de gols.
Você está falando daquele que ele chapa no cantinho ali, a bola passa pela trave, né?
Exatamente. Ele sozinho, ele podia ter escolhido jogar por cima, jogar para um lado, jogar para o outro. Ele chapou ali e perdeu. E, assim, só fazendo um parênteses aí dentro desse comentário aí, para não deixar escapar esse assunto mais para frente. No meu entender, Gabigol muito mal hoje. Ele só fez o gol e depois o resto do jogo, para mim,
mais
ele completamente
nada.
Perdido. Assim, errando muitos passes. E errando também. E aí ele errou principalmente até no posicionamento no terceiro gol ali que foi feito pelo Kennedy. Ele, por estar mal posicionado, fez com que a gente perdesse porque a gente tivesse esse impedimento marcado. Mas voltando para a questão do que você me perguntou sobre quem, se o Flamengo deu espaço ou se o Inter cresceu. Eu acho que sim, o Flamengo começou avassalador e aí eu acho que o Flamengo deu uma leve recuada e o Inter conseguiu avançar. No segundo tempo, não gostei, eu, assim, para mim, nitidamente, o Renato pediu para o time começar com as linhas mais baixas, recuar um pouquinho, e assim, tanto que há mais ou menos até uns 20 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, a gente não tinha saído praticamente do nosso campo de defesa, né? A gente só ali se defendendo, e depois aí eu concordo com o Stanley que a gente passou a jogar, e aí dentro dessa própria estratégia que eu entendo, que foi até uma orientação do Renato, de baixar as linhas para a gente tentar fazer o gol no contra-ataque. A gente jogou muito no contra-ataque, teve algumas boas chances, como eu comentei, o próprio Gabigol perdendo alguns gols, perdendo alguns passes, errando alguns passes também. E aí, assim, isso a gente também comentou off aqui, eu e o Stanley, né, que se a gente tivesse com a zaga, se não fosse a zaga titular, provavelmente a gente teria levado um empate, talvez até uma virada aí. Mas a zaga titular faz diferença, apesar que a gente sofreu ainda um pouco desnecessariamente. Eu acho que essa zaga titular ainda não está 100% entrosada. Mas o desenho do jogo foi mais ou menos esse.
Cara, eu acho, complementando aí, o Davi Luiz, ele tirou uma bola praticamente em cima da linha, né?
Exatamente.
Muita gente comentando, inclusive, comparando esse lance com o lance do jogo da Copa, né? Que ele também tira no carrinho,
só que o papel é
ruim. Isso, exatamente. Mas, cara, eu até queria fazer um comentário também, que é o seguinte. Concordo com você no quesito de que a zaga não está entrosada, mas eu queria levantar uma outra bola também, que eu percebi, eu não sei se o Dani ia perguntar alguma coisa mais pra frente, mas já vou introduzir esse assunto aqui. A saída de bola do Flamengo hoje, ela foi assim, um filme de terror, de frente pra trás, assim, um negócio péssimo, péssimo. E eu vejo, assim, que o Flamengo ele tem uma dificuldade extrema de entender que em algum momento, quando as coisas estão dando errado, a estratégia precisa ser mudada, né? Ah, beleza, o jogo vai ficar feio, o Daniel Alves vai ter que ficar dando chute pra frente. Não importa. Se não vai ser, se isso vai resolver o problema do passe, né, da saída de bola e de tomar o sufoco desnecessário, que é o que a gente tá falando aqui, né? Porque a maioria das bolas que saíram erradas hoje foi uma finalização criada pelo Inter logo após. E numa dessa a gente toma gol de forma besta, né? De forma ridícula.
Mas sabe o que eu acho que aconteceu também, Stanley? Eu acho que ali, assim, faltou definir de como seria a saída de bola. Porque normalmente com o time titular, antes da gente ter o Davi Luiz, a saída de bola ali sempre é pelo Arão ou pelo Felipe Luiz ali na lateral. E a gente vinha nos outros jogos aí que o Davi Luiz jogou e que esses dois não estavam jogando, o Davi Luiz participando muito dessa saída de bola, até porque ele tem um passe longo muito bom. Mas mesmo hoje ele chegou a errar alguns passes. Eu lembro nitidamente de pelo menos um passe ali no segundo tempo, que ele armou o contra-ataque uma saída do Davi Luiz, que ele armou o contra-ataque do Inter. Então, assim, acho que não foi treinado isso, acho que isso não estava muito bem definido ali, por isso que deu essa confusão. E eu concordo 100% contigo, assim. A saída de bola foi uma das coisas que mais prejudicou. A gente baixou a linha, as linhas de defesa, e aí a gente saindo a bola errada, a gente não conseguia sair dali do nosso campo de defesa, como eu falei.
Sim, e ainda sobre a saída de bola, eu acho o seguinte, já me metendo aqui na discussão, o Inter, ele teve uma característica hoje de que, acho que não me lembro de nenhum time, pelo menos num curto prazo aí, tenha feito com o Flamengo, que é marcar em cima, adiantar a linha. O que também foi um cobertor curto para o Inter, da mesma forma que eles atrapalharam muito nossa saída de bola, preenchendo muito o campo de ataque ali deles. Por outro lado, foi o cobertor curto que eles deixaram a defesa muito exposta. Então o Flamengo não foi nem dois nem três que conseguia chegar ali na intermediária, tipo, no mano a mano, 4 contra 4.
Eu concordo com você, Dani, mas assim, aí entra um dilema até do que você me colocou. Será que foi o Inter que subiu a marcação ou será que o Flamengo que baixou as linhas também?
Não, acho que na saída de bola é estática, né? Então ali, nesse momento...
Ah, sim, Inter... na saída de bola, sim, concordo, é verdade, você faz sentido. Mas assim, os dois times também estavam muito espaçados, tá? Se você olhar bem, assim, não estavam times muito compactados. Então, estava dando muito espaço dos dois lados, né?
Uma coisa que me tranquiliza um pouco, não muito, mas um pouco, é que o Palmeiras não tem essa característica de pressionar a saída de bola, porque o Palmeiras é um time muito mais reativo,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente.
Então, assim, porém, a gente sofreu hoje, então, assim, na teoria, né? Claro que na prática a gente pode ver diferente, não sofrerá tanto nesse quesito.
Porém, mas eu acho que eles jogam bastante no mesmo estilo que a gente jogou hoje, que é exatamente no contra-ataque. Eles conseguem levar bastante coisa no contra-ataque.
Sim, sim.
Esse é o meu medo com a zaga desarrumada e desajeitada do jeito que a gente viu hoje.
Eu concordo 100% com você, Dani, assim, sobre a questão do estilo. Porém, o Abel Ferreira é um cara muito estrategista. Ele tá estudando muito. Eu não acho ele... Já falei mal dele aqui. Não acho ele o técnico, um baita de um técnico... Eu acho que ele não tem ainda, ele ainda não está pronto, ele não sabe fazer variações de jogo, mas para um jogo só, ele é um cara que ele estuda muito e pode ser que ele surpreenda de alguma forma. Ele está estudando a forma como o Flamengo está jogando. Então, assim, para um jogo só, ele costuma ter uma estratégia bem definida. Então, vamos ver, não sei.
Para um jogo só, Dani, nem sempre a justiça ela prevalece no campo, né?
Não, mas, com certeza.
Então, ainda nem é questão da justiça. Eu digo sobre a questão da forma de jogar mesmo.
A previsão dos estilos, né?
Exatamente.
O que essa final, inclusive, é uma final muito louca, né? Porque se a gente pegasse uns dois, três meses atrás, a imprensa, torcedores de lá e de cá, falaria que o Flamengo ia ganhar de goleada.
Não,
há um mês atrás, o Palmeiras já era favorito.
Já era campeão. E agora, Flamengo de novo.
Semana passada estava equilibrado, agora já estou dando favoritismo pro Flamengo. Então,
e de volta, exatamente.
Como diria o slogan da Band News, não sei nem se é esse mesmo ainda, mas em 20 minutos tudo pode mudar, né?
Então,
as coisas acontecem numa velocidade incrível.
E assim, cara, o clima de uma final é outra também, cara. Eu acho que independente de qualquer coisa, e eu sempre falei isso aqui, assim, eu acho que o Flamengo estava muito, o nosso time estava muito mal, mas assim, se a gente conseguir chegar com o time completo... Cara, uma final é completamente imprevisível. Não dá pra gente ficar classificando quem é favorito ou deixa de ser favorito em função de momentos que a gente passou, que o próprio Palmeiras passou.
Não, pode crer. Então, a final tá muito viva na nossa mente, porque a gente tá há uma semana dela. Mas a gente tem jogo ainda no meio de semana contra o Grêmio, né?
Jogo atrasado.
A gente continua ainda no Rio Grande do Sul. Que até o Arthur Mullenberg fez uma piadinha lá falando que o Rio Grande do Sul é o Uruguai do Norte, né?
Uruguai do Norte, ele sempre fala isso.
Então estamos no Uruguai do Norte ali, já esperando pro jogo. Mas pro próximo jogo a gente, em teoria, vai ter o time todo reserva. E eu queria falar de um ponto, que não é exatamente esse, mas que faz parte um pouco, que foi a entrada do Arrascaeta. o Arrascaeta que alguns repórteres, setoristas, o próprio Vene Casagrande, cravou que o Arrascaeta só iria jogar na final se jogasse, porque se fosse jogar na final seria uma necessidade de entrar no sacrifício. E qual não foi nossa surpresa que o Arrascaeta entra hoje? É, tudo bem que ele entra ali discretamente no finalzinho do jogo, mas é, meio que contradiz aquilo que pra gente é uma excelente notícia. Então queria falar de próximo jogo, a expectativa do Arrascaeta pro próximo jogo, se ele já joga e se será mesmo o time todo reserva, o que vocês estão enxergando aí. E ia direcionar pro Stan essa pergunta primeiro para ele me ajudar a decifrar esse quebra-cabeça aí.
Cara, eu tenho dois pontos a salientar, né? Primeiro, matematicamente, o título brasileiro ainda, o Flamengo ainda tem chance, né, de ser campeão. É lógico que, assim, precisa acontecer milhões de coisas em vários multiversos para que o Flamengo consiga sair com essa taça na mão do Campeonato Brasileiro.
Principalmente porque arbitragem para ele,
não,
o Atlético também, que está fazendo difícil esse negócio.
Exatamente. Era o ponto que eu ia levantar, Dani.
Exatamente. Hoje, inclusive, falando de arbitragem, a pergunta não foi essa, mas um pênalti mais claro do que a luz do sol, assim, na frente do juiz. E eu ouvi de um comentarista falando que a recomendação é que o VAR não intervira em lances interpretativos no final do campeonato.
Isso quando é contra o Flamengo, né? Porque contra o Atlético, hoje mesmo, inclusive, aconteceu isso. A mesma situação. Foi marcado um pênalti bem, bem safado pro Atlético, de lance interpretativo, e foi chamado. Então, assim, esse era o ponto que eu ia salientar. Eu acho que não tem mais chance. Eu acho que não tem mais chance, principalmente porque, assim, tá descarado, assim. Pode parecer chororô, coisa de botafoguense, né, que as pessoas falam, mas, assim, tá muito descarado que a arbitragem tá toda favorecendo. Eu concordo
100%, entendeu? E, assim, a minha tristeza e a minha indignação é que não se faz nada a respeito disso, né? Qualquer coisa, qualquer jogador que fala alguma coisa é censurado, ou sofre algum tipo de punição, e realmente, enfim, e aí a gente pode entrar naquela velha conversa de isonomia, né, de calendário, enfim, isso aí já é cachorro morto, não vou ficar batendo em cachorro morto, não. Mas, vamos lá, voltando aqui para a pergunta, a gente tem duas situações nesse próximo jogo. A primeira situação é a seguinte: matematicamente, como eu vinha falando, o Flamengo tem chances de ser campeão. Então, no pior dos cenários para o Atlético Mineiro, eu acho que o Renato não pode esquecer que a gente ainda disputa o Campeonato Brasileiro. As nossas chances, elas são mínimas. É lógico, a gente sabe disso. Mas isso não pode ser esquecido. E a segunda questão é a seguinte: o Grêmio, ele luta para não ser rebaixado. Então a gente tem um jogo, teoricamente, o próximo jogo é um jogo um pouco perigoso para o Flamengo. Porque o Grêmio, ele tem muito mais a perder, se não ganhar, do que o Flamengo, né? Uma vez que a situação do Flamengo está muito difícil em relação a ser campeão, e a situação do Grêmio está muito difícil, se não vencer, em ser rebaixado. Então, assim, é lógico que qualquer técnico pouparia, né, o time nessa situação de ter um jogo complicado nessa próxima rodada, mas eu só salientaria, né, que a gente ainda disputa matematicamente o Campeonato Brasileiro. Então eu acho assim, já foi anunciado que o time vai ser o time reserva, mas eu não acho que o Flamengo tem que entrar nesse jogo sem sangue e sem vontade de vencer. Vai que, né, vai que o 2009 coroa a gente de novo esse ano. Então eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas logicamente tem que ir para cima. E em relação a Arrascaeta, eu acho que sim, ele tem que jogar o próximo jogo. Ele precisa pegar um pouco de ritmo, né? Mas talvez não os 90 minutos, talvez o Renato colocar ele no primeiro tempo e se tiver 1-0 ali, já tirar alguma coisa nesse sentido, mas ele precisa sim um pouquinho desse ritmo de jogo para poder ter um tempo, digamos assim, um timing melhor no jogo de sábado que vem.
A questão do Arrascaeta, cara, assim, é uma questão meio, meio complicada, né? Como você mesmo falou, Dani, assim, saíram algumas informações trucadas no penúltimo podcast, que eu até gravei com o Betinho e com o Stanley mesmo. Assim, a informação que a gente tinha naquele podcast é que ele viria para o jogo do Corinthians, contra o Corinthians. Ele não apareceu relacionado e aí começaram a surgir essas notícias de que talvez ele jogasse um sacrifício só, talvez, na final e tal. Mas, assim, ficamos mais aliviados que ele conseguiu entrar hoje. Acho que, assim, entrou bem pouquinho no finalzinho, mas é normal, ele vem de uma contusão séria. Acho que jogou... Não dá para avaliar se ele jogou bem, mas pelo menos a gente viu que ele correu ali, aparentemente não sentiu nada. Concordo com o Stanley que no próximo jogo acho que é importante ele entrar. Também não acho que ele deva jogar os 90 minutos, mas pelo menos 45 minutos inteiros é importante para ele pegar ritmo de jogo, tempo de bola, essas coisas que são fundamentais quando você fica muito tempo afastado. Com relação à chance e ao jogo aí de terça-feira, assim, eu não vejo mais chance nenhuma. Eu acho até que a questão de entrar o time titular, o time reserva, como o Stanley falou, se entrar com a mesma garra que entrou contra o Corinthians, está excelente, entendeu? E tem que mesclar, tem que botar os caras para... O Arrascaeta vai ter que entrar pelo menos um tempo, né? Porque, como a gente falou, porque eu acho que ele precisa ter esse tempo de bola, a gente precisa perceber isso, se ele está realmente em condições. Mas eu acho que é perigoso porque o Grêmio vai jogar a vida contra a gente nesse jogo, né? Eles estão no desespero e eu temo até pela questão da segurança dos nossos jogadores, de a gente não sofrer
pela saúde dos caras,
pela,
né?
Pela integridade física, digamos assim, né?
É exatamente.
Mas fossem vocês o técnico ali, ou a diretoria, quem decidisse na escalação, vocês colocariam o time 100% reserva, colocando a Arrasca ali um pouquinho para jogar, mas fora isso, 100% reserva, como é que vocês fariam essa montagem pro próximo jogo?
Cara, assim, cara... Eu acho que eu botaria primeiro o time que... Basicamente, o time que jogou contra o Corinthians. E eu botaria o Arrascaeta já no segundo tempo, quando também todo mundo já tá mais cansado. E aí trocaria. E, de repente, botar um pouco o Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz também tá voltando, né, de contusão, pra ele entrar no ritmo. Eu acho melhor botar esses caras no segundo tempo, onde talvez a gente já tenha até uma situação definida ou não, mas pelo menos o time já, tanto o time adversário quanto o nosso próprio time já vai ter corrido 45 minutos, então já tá mais cansado, pra gente poder equilibrar um pouquinho essa questão física deles também. Mas eu acho
que...
Não, legal. Tivemos então... hoje uma vitória importante, caminhamos firmes ainda no brasileiro, e no último podcast a gente teve um premiado no nosso momento o Profeta Não Sou, ou tô enganado, produção, teve um cara que acertou aí, como é que foi os prognósticos?
Teve sim, roda.
Confere aí,
roda aí, editor.
Chama o VAR.
Momento Profeta Eu Não Sou.
Se o time for pseudo completo, não foi igual o mistão que foi hoje, o catado no Maracanã, né? 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo.
Esse é Profeta.
Então, muito bem, Betinho, com toda a pompa e circunstância, você é o Profeta Não Sou. Espero que você acerte o placar da Libertadores, ou melhor não, deixa que o Guerra acerta o placar da Libertadores, eu vou ficar mais feliz
se o Guerra acertar. Placar da Libertadores, eu também fico mais tranquilo se o Guerra acertar.
Então o Guerra está intimado a gravar o próximo episódio, para poder ele participar do Momento Profeta Não Sou, porque se for depender do Betinho, né, sempre seria o mais baixo possível ali.
Eu queria dizer o seguinte...
Vai ser um 0x0, digamos assim, depender do Betinho, né?
Não, nos pênaltis, sei lá.
Nos pênaltis sofridos, aquela coisa toda.
As finais que eu assisti com o Guerra, o Flamengo perdeu todas. Todas. E as que eu assisti com o Betinho, o Flamengo ganhou todas. O Guerra pode até dar um...
O Guerra dá um palpite e a gente esconde ele debaixo da cama, ele. Não deixa ele assistir.
Exatamente. Pelo amor de Deus.
Excelente. Então, aproveitando já o momento, vamos deixar o Momento Profeta Não Sou para o próximo jogo contra o Grêmio. A gente já falou um pouquinho do jogo, de reserva, titular, Arrascaeta. Queria que vocês dessem o placar de vocês para o próximo jogo aí. Quem que sentir a vontade para começar?
Cara, se o Michael jogar como ele tem jogado os últimos jogos, tirando o jogo de hoje, que hoje ele não jogou nada, coitado, eu acho que a gente vai levar um 2x0 aí. Levar não, desculpa, a gente vai fazer um 2x0. Tá? Agora, vamos ver se o menino Misha aí recupera pro próximo jogo, né? Porque esse jogo, muito, muito abaixo.
É, assim, o Michael é o cara que ele precisa do protagonismo também, né? Hoje eu sinto que quando ele tá com os titulares, então, ele tem uma quedazinha de rendimento. Tomara que isso não seja a regra, seja só a exceção. Mas eu acho assim, tanto com os reservas, eu acho que ele vai ter condições de jogar bem aí. Mas eu vou dar um palpite aqui bastante otimista de 1x0 pra gente, com muito sofrimento.
É, tratando-se de time reserva, né? Mas tudo
exatamente,
bem.
Exatamente.
Já que o Betinho não veio, você tá fazendo as vezes dele, né?
Dessa vez realmente é um jogo que eu acho que se a gente ganhar um de 1x0, tá excelente.
Muito cara, bom. Antes de falar o placar. Então, já que o Betinho não veio e o Guerra também não, vou ser meio Guerra, então. Vou botar num 3x0, né? Com requinte de crueldade pra gente rebaixar o Grêmio.
Eita.
Registrado aí meu 3x0. Então, editor, foca aí, porque tô sentindo que vai dar bom. Mas cara, diga aí, se você ia falar alguma coisa aí.
Eu vou torcer pro seu placar. Eu espero que você ganhe, mas.
Mas você fala alguma coisa, eu te cortei.
Na verdade, cara, assim, eu não queria, antes da gente terminar esse podcast, eu não podia deixar de comentar e queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o nosso. Não chegou a ser o Aeroflá, mas foi a despedida do time, né? A invasão do ônibus, a subida que teve aí na sexta-feira. Eu acho que é assim, cara, isso é uma das coisas mais legais que tem, cara. Eu adoro isso, eu acho que isso é torcedor raiz, torcedor de verdade. Coisa que eu vi alguns comentaristas aí, até meio que, alguns meio que falando mal, que não sei o que e tal. E aí o Mauro César deu uma invertida na galera aí, não sei se vocês viram, falando assim, o pessoal tá falando porque não é com o time deles. Mas eu acho sensacional, cara, assim,
isso é um suco de futebol brasileiro.
Exatamente, é o puro suco do futebol brasileiro, você definiu muito bem, Dani, Porque, pô, isso é lindo demais, cara, assim, parece que aquele cara, vocês viram aquele cara que botou o braço dentro do ônibus?
O braço não, né, ele botou a cabeça. Não,
ele botou a cabeça, o braço.
Conversou assim, com a rapaziada, pô.
O próprio Michael botou a cabecinha pra fora também, a galera gritando o nome dele.
Também. Mas esse cara aí parece que é um pescador, o cara parece que foi no Maracanã uma vez na vida só. E eu acho isso tão legal, porque assim, o Maracanã hoje... É legal, a torcida do Flamengo é maravilhosa, e seja em qualquer... A gente tem a maior torcida do Brasil, então, assim, a gente tem representatividade de todas as classes sociais, mas essa classe social mais raiz, essa galera aí, não tem muito mais acesso a isso. E nesses momentos a gente vê esse tipo de coisa, eu acho muito, muito legal, cara. Eu acho mó barato isso.
Cara, inclusive o Vene Casagrande postou que encontraram esse cara, né, eles souberam que ele é pescador e tal, e ouvi dizer ali no Instagram dele, vou até conferir depois, que esse cara ganhou um pacote para Montevidéu, ele vai pro jogo, assim, uma agência de turismo, viu a história do cara, quis patrocinar o cara, então vou só confirmar a informação, mas a princípio cara, esse cara tomara, vai pra lá.
Eu não vi isso, mas tomara que seja verdade, porque é muito merecido, cara, é muito legal isso, é muito legal.
Pois é. Então, com esse clima de alegria...
Dani, só fazer um outro comentário também, hoje é dia 20 de novembro, né, dia da Consciência Negra, e a gente viu uma movimentação dos times, né, em relação ao movimento antirracismo no futebol, né, e só deixar claro também, né, para quem ouve a gente, logicamente, né, que a galera do Pode Falar aqui também é contra o racismo e que a gente apoia qualquer tipo, né, de movimento contra esse tipo de coisa, não só dentro do campo, mas fora do campo também, ainda mais o Flamengo, que é um time, como o próprio Emerson disse, de várias classes sociais diferentes, né? Uma multidão muito grande, o maior do Brasil, um dos maiores do mundo. Então, deixar bem estabelecido aqui para quem ouve a gente, quem acompanha a gente, que nós somos totalmente contra o racismo.
Não, exatamente. E nesse clima de euforia pré-final, a gente encerra aqui o nosso episódio de hoje. Agradecemos você, ouvinte, mais uma vez. Acompanhe a gente lá no Instagram, @pod_fla. A gente... Está próximo aí de fazer história novamente. Terça-feira a gente tem mais um jogo. A gente vai de passo em passo para chegar à final. No mais, a gente te agradece. Saudações rubro-negras.
Vai bater um pico por cobertura, é gol.
Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, arrugou.
Pede convite pra falta, cobrança.